Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 41 minutos. Está entrando no ar o programa No Mundo da Bola, que tem nos trabalhos técnicos a competência de Roberto Barrucho, com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga no coração. Me vê essa camisa legal, se eu for forte sua noite liga, se eu não sou mais forte do esporte.
Aqui pela Nacional, começando a falar sobre a seleção brasileira, que ontem pelas eliminatórias se manteve 100% de aproveitamento. Não jogou tão bem, venceu 1-0. Quero saber a análise do primeiro tempo do jogo com o técnico Tite.
O primeiro tempo que a gente trouxe? A gente sabia que o Chile ia fazer um primeiro tempo acelerado, buscando o placar. A necessidade dele dentro da tabela era de vencer. E o que nós propusemos? Uma marcação alta no tiro de meta. Então, se tu observar e tu enxergares os vídeos, no tiro de meta nós posicionávamos 3 jogadores para retirar a saída de bola da equipe da seleção do Chile. E essa compactação. Em contrapartida, nós não fazíamos uma pressão média onde a bola está, onde a bola transita, a equipe compactar. Não. Em algumas circunstâncias, bola na mão do goleiro, uma delas especificamente, volta até a linha do meio campo, predominantemente, dá um espaço para que a equipe do Chile fique com a bola mais numa zona onde ela é morta, para que ela tente o passe nessa transição e nós pudéssemos, com Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Barbosa, Paquetá, lateral do respectivo lado, e Bruno Guimarães vindo por trás, esses 6 atores puxarem o contra-ataque e ser efetivo. Oportunidades nós tivemos, mas faltou um pouquinho mais da coordenação dos movimentos, faltou um pouquinho mais de entrosamento, inclusive, de uma equipe que ela mal se ajustou, né? Que pouco ou nunca jogou junto, nem o primeiro nem o segundo tempo. Então essa proposta ela foi, e ela sofreu com a posse de bola em demasia. Ela começou a corrigir na medida que ela trouxe o Paquetá e depois jogou o Vinícius para a gente. Nós tentamos mexer na estrutura. O Chile estabeleceu um volume muito forte. Mesmo assim, a gente conseguiu só tirar as infiltrações. As finalizações elas foram de média distância, né? A não ser uma que teve impedimento. Mas menos do que da expectativa que nós tínhamos. Já com o intervalo no segundo tempo.
No intervalo, a gente retoma a entrada de um meia por dentro, que é o Everton, fazendo a função que o Paquetá iniciou fazendo, jogando Neymar e Gabriel à frente. A entrada do Gerson, jogador que o Bruno, com o cartão amarelo, o jogo estava muito dividido, o jogo estava muito brigado. A gente procura botar um jogador que tem uma sustentação, que segura meia bola, que dá um ritmo menor para o jogo. Então entraram dois jogadores importantes no setor de dentro, já que o Paquetá, pelo lado esquerdo, organizou melhor o setor de marcação e de jogo, aí a gente equilibrou o jogo. Quando o Chile muda para um 4-3-3, a gente faz a nossa mudança de 4-4-2, tendo Everton Ribeiro pela direita, mantendo o Paquetá mais à frente pela esquerda, né, na segunda linha, e Gabriel e Neymar. E mais para o fim, a entrada do Matheus, que dá uma sustentação na marcação central e sai em velocidade, sai em arrancada.
Vamos de imediato ouvir o Márcio Guedes, porque no primeiro tempo que foi analisado pelo Tite, na sequência ouvimos o Kleber Xavier, que falou sobre o segundo tempo do jogo de ontem. E aí, Márcio Guedes?
Mais uma vitória da seleção brasileira, 100% de aproveitamento, e sob esse ponto de vista ninguém pode reclamar. A seleção venceu fora de casa, mas venceu mal. Venceu com um futebol inferior até ao do adversário e graças apenas a lampejos, como no gol que marcou, com a excelente jogada do Everton Ribeiro, que fez um gol e sua entrada em campo realmente foi positiva para a seleção brasileira. Mas o nosso técnico Tite continua muito fechado em suas ideias, ele ousa muito pouco e ninguém entende até agora por que insistiu tanto com o Neymar no jogo. O Neymar estava sem condições técnicas, físicas e até emocionais, porque ele provocou confusão, tentou tumultuar um jogo que não precisava disso, no final saiu discutindo com o adversário, merecia ser substituído, ninguém é intocável, e era o tipo do jogo para o Hulk, que o Hulk está com sequência de jogo, fisicamente muito bem, com ele certamente a seleção seguraria mais a defesa chilena, os avanços dos laterais chilenos. O Brasil teve a pique de não ganhar o jogo, mas nessa altura da guerra também isso não teria grande importância. As eliminatórias seguem o seu percurso, com a Argentina vencendo tranquilamente a Venezuela, segunda colocada. Brasil e Argentina certamente já estão praticamente consolidadas e as outras vagas ficam aí por conta de Equador, que faz uma boa eliminatória, do Uruguai, Paraguai, eu diria até mesmo o Chile, que está com péssima pontuação, tem time para reagir e quem sabe conseguir pelo menos uma quinta vaga, né, na zona de repescagem.
Muito obrigado, Márcio Guedes. Ontem a Nacional transmitiu esse jogo com o André Luiz Mendes e teve nos comentários Valdir Luiz. Valdir, antes de mais nada, boa noite. Sempre um prazer estar ao lado do amigo. Venceu, mas convenceu?
Boa noite, Rodrigo. Um abraço. Prazer grande estar ao seu lado aqui no Mundo da Bola. Não convenceu. Sou da mesma linha de raciocínio do Márcio. Se o torcedor deve comemorar, porque 7 jogos, 7 vitórias. Aí muita gente fala, superou a marca do João Saldanha. Mas naquela época eram 6 jogos, hoje são 18. Então a diferença é brutal. Claro que o Brasil está com 21 pontos, lidera o grupo, mas não tem uma performance de líder. Vem jogando muito mal, não tem um padrão de jogo definido. O Tite, na minha opinião, com todo respeito, ele escala mal, mexe mal, convoca mal, e o time não tem nada. Ele está 5 anos para dar um padrão à seleção e não conseguiu até agora.
18 horas 47 minutos e o Fluminense empatou no Maracanã 1-1 com Juventude. Técnico Marcão analisa a evolução do time, mas lamenta o resultado.
Pelo resultado, o sentimento que poderíamos ter alcançado um resultado melhor, mas pelo desempenho nós vimos uma evolução, todos bastante satisfeitos com o que na parte de criação, a estratégia que foi criada, superioridade nos setores, e no segundo momento teríamos que arriscar mais um pouco e acabamos cedendo algum espaço para a equipe do Juventude depois do empate, mas nossa equipe evoluiu do aquilo que a gente pedia, daquilo que a gente vinha treinando, mais a nossa cara, um jogo apoiado, transição, velocidade, criamos bastante oportunidades. Infelizmente é o jogo. Não fechamos, não matamos, e eles foram numa bola parada e conseguiram, no detalhe, tirar esses pontos importantes de nós.
Valdir Luiz, Marcão lamentando o resultado.
Olha, não lamenta muito não, Marcão, porque o Roberto Lopes tem que explicar por que anulou aquele gol legítimo do Juventude. E o pior, não estou aqui levantando polêmicas, mas por que que ele apitou antes da bola entrar? Porque se a bola entra, o VAR seria consultado, e aí o VAR é que definiria. Fluminense teve bons momentos no jogo, mas no final levou uma pressão do Juventude. Se analisava num todo, o resultado foi justo.
18 horas 49 minutos e chegou a hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick e as informações dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Nesta sexta-feira, o Brasil alcançou a 21ª medalha de ouro em uma edição de Jogos Paralímpicos, igualando o número de conquistas de 2012 em Londres. Esse número ainda poderá ser ultrapassado, já que a competição seguirá ainda neste sábado, com brasileiros participando de várias finais. No arremesso de peso classe F57 para cadeirantes, Thiago Paulino conquistou o ouro com direito a recorde paralímpico ao arremessar 15 metros e 10 centímetros. O outro brasileiro na prova, Marco Aurélio Borges, ficou com o bronze ao arremessar 14 metros e 85 centímetros. No goalball masculino, ouro inédito para o Brasil, Os brasileiros bateram os chineses por 7-2. A campanha foi marcada por 6 vitórias e apenas uma derrota. Luiz Carlos Cardoso conquistou medalha de prata inédita na canoagem velocidade, classe KL1, para quem usa somente os braços na remada. João Vitor Oliveira conquistou sua segunda medalha de bronze, dessa vez no lançamento de disco classe F37, paralisados cerebrais andante. Na natação, Wendel Bellarmino conquistou seu 4º bronze na prova dos 100 metros borboleta, classe S11, para atletas com deficiências visuais. No para-taekwondo, Silvana Fernandes conquistou medalha de bronze na classe K44, atletas com amputação unilateral abaixo da articulação do cotovelo, da categoria até 58 quilos. O nadador Daniel Dias foi escolhido para ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Tóquio. A cerimônia de encerramento acontece na manhã de domingo, às 8 horas, horário de Brasília. No momento, no quadro geral de medalhas, o Brasil está na 7ª colocação, com um total de 61, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 26 de bronze. Acompanhe as transmissões dos Jogos Paralímpicos pela TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, junto com a Agência Brasil, Rádio Nacional e redes sociais da EBC. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid Nick. A TV Brasil está acompanhando os Jogos Olímpicos. Eu quero mais detalhes. Teve ouro, teve bronze no atletismo. Rafael Monteiro.
O paulista Thiago Paulino foi o melhor competidor na prova de arremesso de peso da classe F57 cadeirante e conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio. O brasileiro, que também é o atual campeão mundial, cravou 15,10 metros no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital japonesa. O pódio também teve a presença de outro compatriota de Thiago. O paulista Marco Aurélio Borges fez o terceiro melhor arremesso, 14,85 metros. E levou aos 43 anos a sua primeira medalha de bronze em Paralimpíadas. O ouro de Paulino foi o 21º do Brasil e o 9º do atletismo brasileiro em Tóquio 2020, igualando o feito de Londres 2012. Desta forma, a atual edição dos Jogos se torna a melhor campanha da história do Brasil em Paralimpíadas. Em Londres, os brasileiros conquistaram 21 ouros, 14 pratas e 8 bronzes. Já em Tóquio, levaram até o momento 21 ouros, 14 pratas e 26 bronzes. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Excelente, Rafa. E ainda girando no plantão esportivo, professor Wagner Gomes.
Mais uma dupla nova formada no vôlei de praia. Alisson e Guto anunciaram que vão estrear a parceria na etapa de abertura do Circuito Brasileiro 2021-2022. A competição será de 24 a 26 de setembro. Alisson foi campeão olímpico no Rio em 2016 e Guto é o atual vice-campeão brasileiro. Ilhabela, em São Paulo, receberá a 9ª Copa Brasil de Vela, em outubro de 11 a 17. A Confederação confirmou a competição, que será na Escola de Vela Las Grael. Ao mesmo tempo, estará acontecendo a 7ª Copa Brasil de Vela Jovem. A seleção brasileira de vôlei masculino está com 100% de aproveitamento no Campeonato Sul-Americano. Venceu o Peru por 3-0, depois foi a vez da Colômbia, também por 3-0, e hoje, às 19 horas, joga contra o Chile. O último jogo será no domingo contra a forte seleção da Argentina. A partida deverá decidir o título sul-americano. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Muito obrigado, valeu, professor Wagner Gomes. E daqui a pouquinho tem o Vasco da Gama entrando em campo em São Januário para enfrentar o Brasil de Pelotas. Time definido com Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro, Castan e Zeca. Andrei, Caio Lopes, Marquinhos, Gabriel e Gabriel Peck. Na frente, Léo Jabá e German Cano. O Valdir é aquele jogo em que não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória, hein?
Com todo o respeito ao Brasil de Pelotas, o Vasco tem obrigação dos 3 pontos. Primeiro, porque joga em casa. Segundo, que aspira a voltar para a Série A. E terceiro, que está na zona de rebaixamento. Mas é um jogo que se torna altamente perigoso, porque o Brasil vai jogar fechadinho por uma bola, hein?
18h55 e a Nacional transmite amanhã o Fogão na Série B, Botafogo e Remo, com a narração de André Marques, nos comentários Mário Silva, no plantão Bruno Mendes. Show de bola começando às 7 horas. O Valdir, Botafogo evoluiu um pouco nos últimos jogos.
Bastante. Em 9 jogos foram 7 vitórias. um empate e uma derrota. Botafogo entra como favorito para o jogo de amanhã, mesmo sendo jogo lá em Belém do Pará. Mas tem que jogar com a mesma disposição e com a mesma pegada e postura tática que jogou contra o Curitiba. O Botafogo fez uma partida brilhante contra o Curitiba no aspecto tático, no aspecto técnico, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo deu uma pequena recuada e poderia ter feito, inclusive, um placar mais elástico. Foi a melhor partida do Botafogo na Série B. Esse jogo de amanhã, Rodrigo, é fundamental. Se o Botafogo vencer, ele vai a 38 e vira a rodada no G4. E depois, ele tem, teoricamente, dois jogos que ele pode conquistar os 6 pontos, que é o Londrina e o Náutico, os dois jogos no estádio Nilton Santos. E o Vasco hoje, se vencer, ele vai a 34, também fica numa boa posição. E depois tem um jogo complicado, segunda-feira, contra o Avaí, lá na Ressacada, que não é possível trazer 3 pontos, não.
Bruno Mendes, gerando resultados aqui em No Mundo da Bola.
E vamos começar com os resultados desta sexta-feira. Campeonato Brasileiro da Série A, um jogo atrasado. No Maracanã, Fluminense e Juventude ficaram no 1-1. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A Bolívia empatou com a Colômbia em 1-1. O Equador venceu o Paraguai 2-0. A Argentina foi até a Venezuela e venceu a seleção da casa por 3-1. O Brasil foi até Santiago e bateu o Chile por 1-0. Peru e Uruguai ficaram no 1-1. Eliminatórias da Copa na Europa, tivemos a goleada da Bélgica sobre a Estônia 5-2. A Inglaterra goleou a Hungria 4-0. Itália e Bulgária ficaram 1-1. A Suécia venceu a Espanha por 2-1. Futebol nesse fim de semana, teremos pela Série B do Campeonato Brasileiro, 19h desta sexta-feira, Vasco da Gama e Brasil de Pelotas. Neste sábado, Série A do Brasileirão, 2 jogos. Às 21h, teremos Bahia e Fortaleza. Cuiabá e Santos pela Série B, jogo que a Rádio Nacional transmite. 19h tem Remo e Botafogo. Pela Série D, o destaque da TV Brasil, Santo André e Bangu às 15h. Ainda no sábado, eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Os principais jogos: Chipre, Rússia, Eslováquia e Croácia, Holanda e Montenegro, Ucrânia e França. No domingo, Série A do Brasileirão com o jogo Atlético Paranaense e Sport, o destaque da Série D, jogo que a TV Brasil mostra, Uberlândia e Ferroviária às 16h. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, com transmissão da Rádio Nacional, 16h. Tem Brasil, Argentina e São Paulo, além deles, tem Equador e Chile, Paraguai e Colômbia, Uruguai e Bolívia, Peru e Venezuela. Pela Europa, os seguintes jogos: Inglaterra e Andorra, Alemanha e Armênia, Bélgica e República Tcheca, Espanha e Geórgia, Suíça e Itália. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, Bruno Mendes. Com isso, estamos chegando ao final de mais uma edição do Mundo da Bola. Valdir Luiz, mais uma vez um forte abraço. Um excelente final de semana.
Para você também, um grande abraço, Rodrigo, para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola.
Professor Wagner Gomes, não foge não, palpite Vasco da Gama e Brasil de Pelotas.
2-0.
Pra quem?
Vasco.
Ah, um forte abraço e um excelente final de semana, galera!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.